Opa, 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 estamos aqui começando mais um podcast, para ser preciso, o podcast de número 121, galera. Desde já, todos que estão nos escutando, vão chegando, vão compartilhando, vão se inscrevendo no canal e chega junto aí que hoje o assunto vai ser bacana, o bate-papo vai ser bom. E hoje o convidado de hoje é o pastor Ursendino, o pastor Dino.
Pastor Ursendino, pastor Dino.
O que a galera chama mais?
Chama mais de pastor Dino.
Dino?
Ursendino é muito complicado, meu irmão.
Da onde vem esse nome, pastor?
O meu nome seria William. É o desejo da minha mãe, né? Mas o meu falecido, né, saudoso avô, Ursendino...
Ah, né, seu avô chamava.
Ele veio a óbito próximo da data aí do meu nascimento, alguma coisa do tipo.
Vai ter
aí
que meu honrar
pai,
o nome.
Aí meu pai decidiu botar o Ursendino.
Caramba.
Eu sou neto. Eu acho que eu sou único.
Mas ele era também Vodino? Ou era...
Não.
Chamava ele de
Ursendino? O nome é de origem. Eu creio que foi o primeiro Ursendino, eu sou o segundo e pronto. Ninguém mais quer quer dar continuação nesse nome.
Não passou para as crianças não, né?
Nem lá em casa, nem nada. Eu até tentei, mas deu uma briga na nada com a mulher. O negócio foi feio.
É mesmo?
Aí ficou pro Maria Eduarda, a menina, Pedro e Davi, né?
Ó, o Pedro agradece, hein?
O Davi também.
Já pensou a Maria chamasse ela de Ursendina?
Isso. Pô, mas alguém podia levar, né, esse nome, né, cara? Ninguém quis, cara. Poxa.
Eles devem estar escutando a gente aí, será?
Possivelmente.
Ó... Ainda vem mais um filho? Será não, né? Pra botar o Ursendino? Ou já...
Não, eu não tô querendo entrar mais nessa briga, não. Se eu der ideia de Ursendino, dá divergência. Então,
tá o Ursendino
já deu o que tinha
Mas
que dar.
Mas antigamente tinha muito isso, né? Dos filhos herdarem o nome do pai, nome do avô, essas coisas.
O Pedro, né? Ele é Pedro Adriano.
Uhum. Então, Pedro Adriano?
Pedro Adriano. Ele levou o nome do avô dele. Por parte de mãe, entendeu?
Ah, sim.
Ó. A Maria Eduarda, a avó é Maria também.
Ah, legal.
Ah, entendeu?
Sim, sim. O pastorzão, você é de origem de onde?
Eu sou de São João do Meriti.
São João do Meriti?
Isso, São João do Meriti, Rio de Janeiro.
É onde fica?
Baixada Fluminense, São João do Meriti, Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro?
Ó.
Carioca?
Fluminense.
Fluminense,
né? Isso.
A esposa também, tudo de lá? Conhecido lá?
A minha esposa também é de São João do Meriti. São João do Meriti. Se conhecemos lá, formamos uma família lá.
Veio de lar cristão, pastor?
É uma história meia...
Vamos lá, pode contar.
Isso aí, é uma história meia que... extensa, né?
Não, tem tempo
porque,
não, pode falar.
Porque... O seu meu pai era daqui, né?
Meu tempo é o seu tempo.
Eita, então nós estamos tem tempo para dar e vender. O meu pai era daqui de Itaperuna.
Seu pai era daqui, então, já?
É, isso. Eu tenho parentes familiares aqui.
Mas você não é itaperunense, não?
Não, meu pai era daqui, a minha mãe de Cardoso Moreira.
Ih! João Meriti?
Se conheceram no Rio de Janeiro, formaram família, entendeu? E daí a gente... sempre teve uma origem aqui em Itaperuna, em Cardoso. O pai da minha esposa era também de Itaperuna. Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui o nome. É algum distrito de Itaperuna.
Retiro, Venâncio?
Retiro, Venâncio, não.
Raposo?
Indo para Itaúva, para aquele lado ali.
Ah, Boa Ventura?
Boa Ventura, isso aí. Ó. O pai da minha esposa é de lá, tem família de lá. E... também formou família no Rio de Janeiro e eu conheci minha esposa lá. Aí, com o passar do tempo, né, Rio de Janeiro, passei por alguns processos da vida, né, e vim parar aqui em Itaperuna. A história é longa.
Caramba!
Eu vim primeiro.
Mas os seus pais sempre foram cristãos? Eram cristãos?
Não.
Hoje são?
Hoje já não tem mais meus pais.
Ah, não tem.
Eu perdi minha mãe e meu pai, né? Já faleceram, mas eles sofreram muito no mundo, né? Na vida, até conhecer o evangelho e optar, né, em viver uma vida cristã. O meu pai, ele já se envolveu com espiritismo, né? Sofreu muito na vida, devido, né, não conhecer o caminho da verdade, a palavra de Deus. Depois que ele se envolviu com o espiritismo, ele optou, decidiu e não acreditar em mais nada. E aí minha mãe, né, é também desorientada, ela buscou também no espiritismo tentar resolver a vida dela, do meu pai.
Sim.
Mudar, né, a vida que eles viviam, também se desenvolveu. E depois de levar muita pancada, que eles conheceram a verdade. Minha mãe conheceu primeiro, começou a fazer umas campanhas pro meu pai. Aí meu pai passou por um processo muito difícil.
Muitas vezes a mulher é que vem primeiro para arrastar depois
isso,
o homem, né?
Isso aí, é verdade. Aí meu pai
era para ser o contrário.
Era para ser o contrário. Aí meu pai passou um processo muito difícil, até que eu tinha um tio, né? Pastor. E meu pai não aceitava crente ir lá para casa falar do amor de Cristo. Não aceitava, não.
Ficava bravo aí,
não? Não aceitava.
Lá vem esses homens.
Cortava o assunto e pronto, acabou. Não queria assunto sobre assunto de religião. Religião nenhuma. Ele virou praticamente um ateu. Não queria saber de Deus, nem de nada, nem de ninguém. Entre aspas, né? Aí passou por esse processo. Aí minha mãe, com muito cuidado, com jeitinho, conseguiu, né, que o meu tio, minha tia, que já era sangue, família, viesse lá em casa, fizesse umas orações. E aí as coisas foram acontecendo. Aí houve a conversão dos meus pais, né? Deus começou uma grande obra. E graças a Deus, né, descansaram. E nós estamos aí.
Você é filho único, não é?
Não, eu tenho uma irmã de pai e mãe. E tenho um irmão de parte de pai, o mais velho, né?
Uhum.
Que meu pai, antes de conhecer minha mãe, já tinha ele.
Ah, sim.
Isso, de um outro relacionamento.
Então você é o filho do meio.
Isso aí. É isso. Eu sou caçula, no caso.
Ah, o
tenho uma irmã.
Ah, sim.
E depois que veio eu, o caçula.
Mas eles estão lá, para lá, no Rio?
Isso, a minha irmã reside em Cardoso Moreira e meu irmão permanece no Rio. Então. Mas meu irmão fica entre o Rio e Cabo Frio. Cabo Frio, uhum, e Rio. Porque ele casou uma filha aqui agora em Cabo Frio.
Ah,
no caso,
sim,
uma sobrinha minha, né? E aí ele vem para cá, fica uns dias aí, vai para lá. Aí fica nessa...
Família crescendo, então.
Isso, aí desenvolvendo, crescendo. Faz parte, né?
Mas aí a igreja que seus pais foram, a primeira igreja, aonde foi?
Isso, lá em São João do Meriti.
Lá em São João do Meriti.
Começaram lá. Na
Assembleia de Deus?
Assembleia de Deus.
Uhum.
A minha mãe começou na campanha na Universal.
Ah, sim.
Né? Meus tios eram da Assembleia de Deus. Aí, depois dessa campanha na Universal, que ela começou a conhecer um pouco do Evangelho, ela abriu as portas para os meus tios, né, com o consentimento do meu pai, e eles começaram a caminhar na Assembleia de Deus. Entendeu?
Ah, sim.
Aí de lá, depois, um período de tempo, eles vieram para Cardoso Moreira, né? Aí me levaram para cá e também já permaneceu, continuar na Assembleia de Deus, mas em outro campo, entendeu?
Uhum.
Mas na Assembleia. A minha irmã é batista.
É batista?
É, ó.
Ah, legal.
Ela reside em Cardoso Moreira e faz parte da
batista
da
lá.
Da batista lá.
Mas o parentesco tinha também na meio da sua família cristãos? É, tipo assim, além dos seus pais, tipo os tios, os irmãos dos seus pais?
Então,
alguém que puxou um bonde aí pra família?
Não, então, tinha esse tio meu,
uhum,
com a minha tia. Ele é um pastor, né?
Uhum.
A minha tia se casou com ele e formava família, né? E se converteram. E começou a semear, né? Uma palavra aqui, outra ali. Uma semente aqui, outra ali. E a gente morava em São João do Meriti, eles moravam em Belfor Roxo.
Uhum.
Né? E era muito distante. E a nossa família que morava em São João era muito ligada, muito unida. Então, quando os meus pais deram esse passo para o Evangelho, aí a semente já começou a criar força, né, dentro da família, e outros parentes nossos vieram conhecer o Evangelho.
Sim.
E graças a Deus, hoje, a grande maioria da família, quem já não é cristão, tem admiração pelo Evangelho, tende para a palavra de Deus, entendeu? É temente.
Sim.
E a tendência é, mais cedo ou mais tarde, a gente ganhar eles para Jesus. Sim. Também.
Aqui em Itaperu, no parentescos.
Parentesco aqui também, tem
aqui?
Parente evangélico,
tem
parente É, tem. Tem uns parentes.
Porque quando você mudou pra cá, achava que você tinha vindo só você e sua família. Era só vocês aqui.
Não,
tem uma família aqui.
Já tinha uns parentes aqui. Uhum. Isso aí, ó. É onde que vem o processo, né? É, o que acontece? É, a minha vinda pra cá é oriunda de que eu sofri alguns intempéries no Rio de Janeiro, algumas covardias, entendeu?
Uhum.
E fora do caminho do Senhor, antes da minha conversão, fui criado numa família tradicional, entendeu?
Sim.
É, a palavra de homem tem que valer, a honra, é, sim, sim, não, não, e o nome, honrar as costas que verte, aquele negócio todo, sim, tem que honrar, tem que honrar. E aí eu quis, devido às covardias que eu sofri, quis fazer justiça com as próprias mãos, né? Uhum. Bracei um problema.
Problemaço.
Um problemaço, meu irmão. Um problemaço. E
a pior coisa é quando a gente quer resolver as coisas.
Isso, que resolver. E eu nasci no lugar, conheci todo mundo. E caí pra dentro pra resolver, uhum, né? Infelizmente, né? Fiz coisas que eu não deveria ter feito. É, me aconteceu coisas que eu não desejo para ninguém. Tive alguns ganhos, tive algumas perdas. É, não sei se você sabe, eu acredito que você já saiba. Não, né? Mas
pode falar.
Tive que viver foragido da justiça. Caramba. Passei a ser privado da liberdade. E aí que acarretou a minha vinda para Itapeuana. Por quê? Quando eu passei a ser foragido da justiça, os meus pais moravam em Cardoso, né? Uhum. E aí eu sofri um atentado, tentei contra a vida dos outros, no Rio, em Cardoso, no Rio. Um abismo puxa o outro. E aí, com o passar do tempo, minha mãe ficou doente.
Sim.
E pra mim não, em Cardoso, que hoje ela foi agido da justiça, né? Eu combinei com ela pra vir pra cá, pra Itapeuana, pra gente se encontrar.
Pra ser sincero, pastor, você tá falando se eu sabia ou não sabia? Eu não sabia mesmo. E, cara, é difícil imaginar isso agora, tá? O senhor é tão tranquilão, cara.
Isso aí. Hoje em dia, os outros me chamam de doido, de maluco, pisa no meu pé, eu peço desculpa.
Você é tão de boa,
o pessoal fala que vai me bater, vai fazer, vai acontecer, eu abaixo a cabeça e vou embora.
É difícil imaginar agora isso, né? Mas pode falar.
Mas é pra você ver como é que Deus faz na vida da pessoa, né? Aí, rapaz, eu marquei, combinei com a minha mãe. Mãe, pai, vamos se encontrar lá em Itapeuana. Só que na época não existia a delegacia de Italva, a delegacia era aqui. Ah, como eu tinha cometido, né, uma tentativa lá naquela região lá, e não tinha delegacia lá em Cardoso nem em Italva, todo esse processo veio para Itapeuana, né, para a delegacia de Itapeuana. Aí eu cheguei aí, fiquei. Se não me engano, eu vim de um domingo para segunda, fiquei com a minha mãe segunda, terça, quarta, quinta. Aí na quinta de tarde ela foi embora para Cardoso, eu permaneci para ir na quinta noite, não me lembro bem, né? Ou na sexta de manhã, alguma coisa do tipo. Aí, liga daqui, fala de lá. Eu creio que o telefone dela deveria estar lampeado, eu ligando. Ô, mãe, chegou em casa bem, pá, isso aqui e o outro. Não demorou muito. A polícia me localizou. E aí eu vim pra ficar aí, pra ir embora, né, no decorrer de 4, 5 dias. Aí fui privado da minha liberdade. E como eu tava aqui, fui preso aqui e fiquei, né, cara de custódia, Itapeuana.
Sim.
Vai ficar 10 dias. Passava-se os 10 dias e não solta de jeito nenhum. Negócio é feio, filho. Nunca vou desse aí, ó. É onde o filho chora.
Não tem nenhum desse, né? Nenhumzinho, né?
É, um ventiladorzinho, rapaz, é difícil, desse. É complicado.
Se aqui tá quente...
É complicado. Aí, 10 dias e nada, um mês. E eu... Agora vai, não vai. E respondi um processo, né, na comarca de Italva. Porque é o processo de Cardoso e respondi na comarca de Italva. O inquérito tava tudo aqui. E respondi lá no Rio, fui sentenciar num, fui sentenciar no outro, e nada de ir embora. Isso levou, da minha entrada no cárcere, para minha primeira saída, mais de 7 anos privado da liberdade.
Caramba!
Sem poder ir e vir, né? Aí ganhou o regime semiaberto. Ganhou o semiaberto, eu tinha ido de transferência daqui. Eu fiquei aqui, a princípio, né? Fui preso aqui. Daqui, fiquei uns 3 anos aqui, mais ou menos, 3 anos e meio. Fui para Campos, Campos pro Rio.
Uhum.
Aí ganhei o semiaberto lá no Rio de Janeiro.
Caramba, olha só aí, que camisa, voltou lá pro Rio.
Voltei lá pro Rio.
Caramba.
Processo longo. Aí de lá eu consegui voltar pra cá de novo. Porque nesse período, né? De aproximadamente 7 anos, 7 anos e meio, a minha esposa me acompanhou por um período de tempo e depois, né? A gente se separou.
Sim.
Entendeu? Aí eu tava no Rio, mas tava sem visita. E aqui eu tinha visita das minhas tias, que eu tenho aqui.
Uhum.
Melhor dizendo, da minha tia, né?
Sim.
É porque ela quer me visitar. E da minha irmã, que mora em Cardoso.
Uhum.
Então eu voltei do Rio pra cá pra me conseguir uma visitação periódica à família.
Uhum.
Que seria o VPL, né? Não sei se você conhece um pouco de lei, de benefício. Aí eu alcancei do semiaberto, consegui pra sair pra vir visitar minha família. Né, que seria minha tia e minha irmã. Aí saí, reencontrei minha esposa. Graças a Deus, Deus restaurou minha família.
Mas não tinha filhos? Tinha?
Tinha filhos. Tinha a Maria Eduarda e o Pedro. Entendeu?
Caramba.
Quando eu fui preso, que eu tive a minha liberdade privada, né? A Maria Eduarda estava com aproximadamente 2, 3 anos, de 2 para 3, e o Pedro ainda fazia 1 ano. Quando eu saí, já estavam enormes. Aí o Davi já nasceu depois, né? Quando eu reencontrei com a minha esposa. Deu reator, né? Restaurou a nossa família.
Caramba.
E aí a gente...
Pode falar, pastor. Só vou dar uma encostada na janela ali.
Começou a cair uma chuva pra nós aí. É benção.
Pode falar.
Aí, né? Eu fiquei esse período de 7 anos, 7 anos e meio para mim ganhar um benefício. Ganhei o semiaberto ganhei um benefício para ir vir na rua. Aí, desse benefício de vir, eu alcancei o trabalho, né? Aí comecei a sair para trabalhar. Aí depois de mais ou menos 2 anos nesse processo de vir, sair para visitar a família, voltar, depois ganhar o benefício para trabalhar. Saí todo dia aí, vi. É aproximadamente depois de uns 2 anos, 2 anos e um pouquinho, aí eu ganhei a condicional. Aí, graças a Deus, né? Saí de vezes, fiquei assinando por um período de tempo e, graças a Deus, hoje não devo nem mais um centil à justiça. E que eu passava longe de problema, né?
Nunca mais voltar pra lá.
O que acontece? Eu nunca pensei, imaginei que eu iria passar pelo que eu passei. Foi um desvio de conduta. Eu saí de casa com 15, 16 anos, saí para trabalhar, estava bem. Então, eu sofri algumas covardias, alguns problemas, comigo e com a minha família, que, tipo assim, no calor da emoção, eu tomei uma atitude que hoje...
Não tomaria.
Né? Eu acredito que eu não tomaria. Estou em Cristo, tenho uma outra visão, outro temperamento. Eu acredito que eu não tomaria, né? Mas é muito difícil você sofrer uma covardia ou ver algum parente seu, algum parente seu sofrendo.
Sim.
E no calor da emoção, você se segurar. Eu não incentivo ninguém à violência, né?
Uhum.
E aproveitando o momento, acredito que dezenas, centenas, milhares de pessoas estão vendo, né, esse podcast, ouvindo. E que vão ser alcançadas, né?
Sim.
Hoje, amanhã, depois, algum dia. Que antes de tomar qualquer atitude, dobra o joelho, vai orar, vai falar com Deus. Porque nada se resolve com violência, nada se resolve sem ser na direção de Deus. Um abismo puxa o outro.
E por causa, às vezes, de alguns segundos de decisão errada...
Fração de segundos.
Acarreta em anos de vida.
Fração de segundos.
Anos de vida.
E depois
vida
que
aí...
você entra numa situação, um abismo puxa o outro.
Uhum.
Então você acaba que se tornando um escravo de uma situação que você poderia evitar.
Sim.
Só sabe o calor do fogo a panela que está no fogão, né? Mas é bom evitar.
É bom evitar. Mas aí, e quando veio essa questão da conversão na sua vida, pastor?
Então, aí depois que eu fui privado da minha liberdade, né, meus pais já eram cristãos, a minha, da minha esposa já era cristã, né, eu estava longe do caminho de Cristo, mas já tinha uma admiração pelo Evangelho.
Uhum.
A minha esposa, né, já atendia, porque ela vinha de uma família cristã, então me puxava para esse lado também. Então, quando eu fui privado da minha liberdade, eu parei para refletir, porque é o que eu estou falando contigo. Eu tomei uma atitude, fiz algo no calor da emoção, né?
Uhum.
Dentro de algo que me aconteceu com a minha família. E me encontrei numa situação que, depois que eu cometi, que eu fiz o que eu fiz, eu achei difícil de voltar atrás. Então precisava, né, na minha mente, me esguarnecer. Então eu me envolvi, né, me envolvi, e ali um abismo foi puxando o outro. E você, dentro de um problema, do olho do furacão, dentro do olho do furacão, dentro de um problema, você, às vezes você não consegue enxergar igual quem está de fora.
Sim.
Então, tentei contra a vida dos outros, ou tentou contra a minha vida, eu tomei tiro, dei tiro nos outros, entendeu? Então, eu me envolvi com um grupo armado. Na mente, né, a minha logística, ela tá envolvido, porque existia um outro grupo armado que se fez meu rival,
uhum,
entendeu? Então, virou uma guerra. Então, fiquei envolvido naquilo ali. Quando eu fui preso, eu parei para pensar, falei, opa, isso não é para mim, pô. Eu não nasci nesse meio.
E deixar já um recado aí já de cara, que pode ser que a gente fique sem podcast hoje, né?
Pode ser que dê uma...
Essa chuva uma aí, faltar luz. Mas vamos lá.
Então vamos embora.
Até onde der a gente vai.
Vamos embora. Então o que que aconteceu? Eu caí em si. Falei, uhum, opa, isso não é pra mim. E...
Você tinha quantos anos já nessa parte?
Quando eu fui preso, tinha 21, 22 anos de idade. Mais ou menos.
Quando você caiu em si, foi o quê? Uns 26?
Não, foi breve, porque logo foi de cara, logo depois que eu fui preso,
uhum,
né, eu parei pra pensar. Não deu nem tempo de esquentar o lugar no cárcere, eu já perdi minha mãe. Então tomei aquele baque. Pum.
Você acha que não, isso desgastou pude ela? Ou foi um
não, ela já vinha doente. Eu vim, porque eu vim pra vê-la, uhum, porque ela já estava doente.
Sim.
Entendeu? E aí, tipo assim, há o desgaste também, né?
Porque é bem desgastante, né?
Não, é difícil. Aí, com pouco tempo, eu perdi minha mãe. Fração de dias, meses, entendeu? Aí ela faleceu. Descansou, né? Aí o meu pai já vinha doente, que ele já tinha tido AVC. Uhum. E eu fui vendo a situação. Caí em si, falei, opa, isso não é pra mim, pô. Aí, o que eu não perdi, eu abri mão, né? Aí entendi pro evangelho, comecei a tomar a Bíblia, estudar. Para quem, né, tem um parente, um ente querido, privado da sua liberdade, é muito importante uma visita. Então comecei a ter visita, senti, né, o apoio da família,
sim,
o afago, né? E eu fui parando para pensar, para refletir, para pensar. Nessas horas, geralmente, aqueles que se dizem ser seu amigo, tá contigo pro que deve
some,
é.
Some, né?
Some geral. Falei, opa, tô sozinho nessa.
Amigo da onça.
Só eu e minha família.
Os amigos da onça.
Vou aproveitar o momento e vou sair fora. Eu tenho um salmo que eu sempre gosto de ler, né? Fala muito no meu coração. Foi-me bom ter sido afligido, né? Para me conhecer, dar valor à palavra de Deus, Senhor.
Sim.
E com isso eu passei a dar valor à minha família também. Até porque que tudo que eu passei foi em prol da família, né? Mas abri mão e comecei, igual eu tô falando contigo, estudar a Bíblia, né? Aprove o Senhor no período em que eu fui preso. abrir uma porta de estudo bíblico, né?
É mesmo?
Fiz uma teologia, né? Uhum. Básica, né? De entendimento da palavra.
Sim.
Entrei no jejumologia, bibliologia. É, ó, jejum, bíblia e oraçãoologia. E oração.
Gostei entrei desse nome.
Nessa e graças a Deus, Deus me libertou, me transformou, me regenerou e fui caminhando, né? E cada vez mais lidando com os irmãos. No cárcere tem uma igreja, fiz parte da igreja do cárcere, conheci muitos irmãos aqui em Itaperuna que dão apoio, né? com a capelania no cárcere, uhum. Vão lá fazer visita, prestar culto, fazer visita. Conheci muitos, né? De diversas igrejas, denominações.
Eu não sei se na sua época já tinha o Desperta Débora, né?
O Desperta Débora, né?
É que as mulheres fazem um trabalho lá,
isso,
cara.
Isso, Desperta Débora.
Eu não sei se já eu tinha
tenho
cartinha.
Eu tenho muito grande por eles e eu acredito que eles também têm por mim. Houve um culto de Dia das Mães lá.
Elas estiveram aqui, pô.
Tiveram aqui também?
Pô,
mandaram... Quem teve aqui?
Foi a Alice.
Alice. Então, Alice, a Sheila, elas sempre iam lá. Aí teve um culto no Dia das Mães.
Meu irmão ficou doido. Desculpa interromper. Meu irmão ficou doido. Uma tal de Débora mandou carta pra mim, sei lá o quê.
É, o Desperta Débora.
Quem é essa mulher e tal?
É até engraçado de ver, cara. Tem uns amigos lá, né? Colega. Que às vezes não tem uma visita, não tem uma carta.
Uhum.
E aí chega lá, ó, a carta Desperta Débora, primeiro, porque eles olham e falam, ih, rapaz, a Débora tá mandando carta pra mim.
Fica um burro.
Teve um movimento Desperta Débora.
E eu falo,
é algo
simples, né, cara? É algo simples.
É simples, mas que tem muita importância.
Tem muita importância.
Então, eu tava tendo um culto Dia das Mães. Aí, qual o filho aí que quer fazer uma homenagem pra sua mãe hoje? É uma visita, né?
Uhum.
E ninguém levantou, o pessoal meio tímido, né? Vamos, não vão. Eu já tinha perdido minha mãe.
Ah,
já tinha descansado no Senhor, ninguém vai. Aí o Senhor me impulsionou, né? Eu levantei, vou fazer uma homenagem. Aí fui lá fazer uma homenagem pras mães, né? Aí, na oportunidade, eu falei, olha, gente, eu vim cá, né? Minha mãe já descansou no Senhor. Eu vim falar pra você que tem sua mãe aí. Aproveita sua mãe. Ama ela, eu queria ter a minha aqui junto comigo, eu não posso ter. Mas se você tem a oportunidade de falar que ama, de beijar, de abraçar, né? De dar carinho a ela, dar orgulho, faça isso.
Sim.
Aqui nós estamos guardados, né? Então nós temos a chance de sair daqui e viver uma vida diferente, então faça isso. Aproveita enquanto está tendo tempo para fazer isso pela sua mãe, pelo seu pai. Aí ali a gente se encontrou, eu e o Desperta Débora e eu, e a gente tivemos uma longa caminhada lá, né, juntos. Eu trabalhei muito tempo lá dentro, no setor, na área social, junto à assistência social, psicóloga, psiquiatra. Então, eu trabalhava diretamente, ligado com o Desperta Débora, porque o Desperta Débora às vezes precisava de alguma coisa da social, a social precisava do movimento Desperta Débora. Então estava sempre envolvido ali. E a gente teve um período de tempo lá junto lá.
Uhum.
E esse movimento e todas as outras denominações, né? Os capelões que vão lá é muito importante também. Família e esse apoio espiritual também é muito importante.
Isso ajuda muito, cara. Faz muita diferença.
Ajuda demais.
Ajuda muito. Eu acho que faz muita diferença isso. E eu vi também, né? Meu irmão ficou perguntando quem era, mas eu vi muita alegria.
Alegria, é isso aí.
Ter recebido aquilo, cara.
É bom.
Muito alegre, né?
É bom.
Eu falei, cara, que legal. Mas agora eu quero saber quem que mandou isso. Né? Eu quero agradecer e tal.
Aí que a pessoa vai cair. Ah, o movimento Desperta Débora. E tem um esculto.
E
aí
muito.
É liberado os coletivos, né? As celas. Um número, né? Não sei como é que tá funcionando hoje, para poder ir participar dos cultos. A pessoa vai. Aí ali já vai vai participar de um louvor, de uma oração, ouve uma palavra. E assim que Deus vai alcançando, sim, a pessoa, vai tocando o coração, vai tocando, alcançando.
E qual foi a primeira igreja que você começou a frequentar depois desse, fora?
Então, aí participei da igreja lá dentro. Lá dentro, né? A gente é acompanhado,
sim,
por diversas igrejas que tem aqui fora, né? Inclusive, eu fui batizado, né, pelas igrejas que fazem esse serviço, esse trabalho de capelania.
Então,
né?
Eles chegam a batizar lá também?
Batiza. Lá tem uma igreja constituída com todo o suporte espiritual necessário.
Achava que era mais só um culto.
Eu tô pra falar pra você, assim, sem medo de errar, pena que muitos saem de lá e não dão continuidade. Mas muitos saem e continuam. A igreja é constituída no cárcere, aqui em Itaperuna, em Campos, no Rio, em alguns pontos, é muito mais espiritual do que a igreja aqui, dentro, aqui na rua. Tem compromisso de orar, compromisso de ler Bíblia, compromisso de fazer uma obra social, um ajudar um ao outro. A coisa
galera
bonita
cai
de
lendo
se
lá,
ver.
Lendo a Bíblia.
Bíblia e... Tu vai ver que, tipo assim, pena que muitos não continuam, mas aqueles que se dedicam a continuar, poucos vão ser enganados aqui fora por qualquer vento de doutrina. É Bíblia mesmo. Não é esse mimimi, papapá. Não, é Bíblia mesmo. Leitura de Bíblia. O cara tem tempo para ler. O cara lê a Bíblia duas, três, quatro, cinco vezes.
Tempo que não falta.
O cara lê. O cara cai para dentro da oração. Oração e Deus usa mesmo, entendeu? Orando de manhã, de tarde, de noite, orando, buscando. Só que, chega aqui fora, às vezes encontro com alguns companheiros aí, amigos, colegas, né? Eu converso com eles, eu falo, olha só, cada caso é um caso. Tem pessoas que têm um tipo de vocação, tem outras que têm outro, né? Tem pessoas que precisam estar envolvido, estar vendo constantemente, orando, porque se acomodar, esfria, daqui a pouco está de volta aí nas drogas, na criminalidade. Então tem pessoa que não tem envolvimento com nada disso, tem uma vida já equilibrada. Mas quem não tem, tem que estar sempre envolvido. Então eu sempre falo isso com eles. Ah, mas eu tenho esse costume e a igreja não tem. Não, isso aí é uma vocação da pessoa, é uma necessidade daquela pessoa em especial. Então você tem que buscar mais, porque você precisa de estar focado para você não perder seu foco e dar um passo atrás. Mas você não tem que exigir que a outra pessoa faça igual você, ou a outra, sim, pessoa exigir que você seja igual a ela. Não, cada um tem a sua necessidade. Então, quanto mais a pessoa buscar, cada caso é um caso. Né? Mais difícil dela se desviar, perder o foco e se desviar. Né? Só que alguns se acomodam. Né? E acabam que por voltar para a vida errada de novo. Mas existe uma igreja lá e muito séria. Muito séria mesmo, que Deus opera. E eu louvo a Deus, né? Porque o trabalho é bonito.
Esse dia eu estava vendo conversando com o pastor e a gente falando que é triste às vezes essa questão do crente. Às vezes, muitas das vezes, tem crente que só vive de igreja, de leitura, através de dificuldade na vida. Tem que estar toda hora passando dificuldade para ele estar ali. Porque tem gente que passa uma dificuldade, igual tipo assim, depois que passa esse momento, pá.
Esquece.
Aí esquece.
Esquece. O Salomão falou, né? Sabedoria dele. Ele falou que, numa oração, que ele queria pedir a Deus para ele não ser nem tão exaltado, para ele não se esquecer de Deus. Nem tão pobre, né? tão humilhado, para ele não ter que fazer coisas erradas para alcançar o que ele desejava. Mais ou menos assim, né? Então, o ser humano tem que alcançar um equilíbrio. Tem gente que quando está muito bem na vida, se esquece de Deus, tem que estar passando aperto. E tem gente que quando está no aperto também murmura e também não quer saber de Deus. Sim. Então a pessoa tem que procurar ter um equilíbrio.
Sim, sim.
O negócio é complicado. E a caminhada é longa.
É longa, tem muita coisa. E, foca e, é triste. E a vida do cristão não é só mar de rosa, não.
Não,
né?
não é. É momentos de bonança, momentos de dificuldade.
Momentos de chorar.
Isso, momentos de sorrir. E vamos que
vamos. Vamos que vamos, mano. Tempo pra tudo.
Aí, como eu fui acompanhado por várias igrejas lá, ministérios, quando eu saí, eu fui convidado para vários lugares. Aí eu fui visitando. Entendeu? Visitando. Aí quando liguei por um período de tempo numa Assembleia de Deus, né? Graças a Deus, meu ministério foi reconhecido, testificado. Fui. Aqui as pessoas exigem muito, né? Uma conversão.
Sim.
Então fui convencionado, graças a Deus. E Deus, ele foi abençoando. Uhum. E até que chegou o tempo, né? Sem ira, sem contenda. Deus me deu uma nova direção. E agora a gente toma ali com a nova Assembleia de Deus gerados em Cristo.
Quanto tempo como pastor?
Ah, uns 6, 7 anos.
Mais ou menos.
Contando lá e aqui. Uhum. Entendeu?
Lá e aqui. Mas você sempre foi pastor aqui em Itaperuna? Isso é o que eu quero entender. Ou você foi pastor fora?
Então,
daqui?
O que acontece? Quando eu fui preso ímpio, converti no cárcere, fui batizando, fiz os cursos, bibliologia, jejumologia, oraçãologia, fiz uma teologia lá, né, básica, tem tudo bonitinho. Sim. Aí lá, eu fui consagrado, né?
Tudo lá?
Isso, fui consagrado lá. Inclusive, uma das igrejas aqui em Itaperuna, uma das mais renomadas, teve parte, algumas consagrações minhas, entendeu?
Sim, legal.
E quando eu saí, eu fui convidado para estar em alguns campos, igual eu tô falando contigo, né? Só que fui visitando, né? E fiquei num lugar onde eu me adaptei, eu, minha família, aonde a gente entendeu que a luz da Bíblia a gente estava bem colocado, entendeu?
Sim.
Até que Deus deu uma nova direção, né? E a gente abrimos um novo ministério, né? A família, a nova Assembleia de Deus gerados em Cristo, que é onde nós estamos lá, eu, minha família, é um corpo de obreiro, uma igreja abençoada, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor.
Agora, pastor, eu vou fazer uma pergunta, mas a gente sempre fala muito com o convidado aqui.
Não, pode.
Ele não é obrigado a responder nada,
não,
falar
pode
sobre tudo,
que
não.
Se puder responder, tiver no alcance, eu
falo. E espero que você não se sinta constrangido, mas nesse tempo todo, depois que você saiu e tal, e hoje é pastor, e você teve algumas dificuldades, alguns atentados também, ameaçou a vida de alguns, você encontrou com alguns desses depois de pastor?
Então, o que acontece?
Já chegou a esbarrar com alguém?
Não, assim? Então, olha só. Ainda preso, privado da minha liberdade, olha como é que Deus faz. Eu tive a oportunidade de ter com algumas pessoas, né, conhecidas, também privadas da liberdade. Pessoas de bem. Inclusive, dentre essas pessoas, esse é um caso, né? Tinha um radialista. Radialista esse lá de Cardoso Moreira. Aí ele estava lá com a gente, privado da liberdade, né? Alguma coisa que aconteceu e foram presas diversas pessoas. E eu já na presença de Deus, né? Eu, arrependido, convertido, falei assim, meu irmãozão, como é que está aquela rádio lá? Você está funcionando, né? Tem um pessoal lá trabalhando, minha esposa vem cá, eu dou umas instruções, né? E a rádio está funcionando legal. Eu falei, meu irmão, se eu fizer uma carta aqui de Deus, meu irmão, Deus tocou no meu coração, você pede para alguém ler lá na rádio? Com certeza. O cara levou a rádio, a carta, né? Tocou a carta lá na rádio. Alguém leu, né? É o meu pedido de perdão, desculpa a qualquer pessoa que eu tivesse ofendido, magoado, machucado, ferido, feito algum mal. E Enquanto a carta estava sendo lida, que ele anunciou que fazia uma leitura de uma carta e passa aqui o outro.
Sim.
De quem? Então as pessoas ficavam ligadas, né? É, a mãe de uma suposta vítima minha lá, antes da carta terminar de ser lida, bateu na rádio.
Caramba!
É, ó, pegou aquela carta em prantos. É assim que Deus faz, meu irmão. E queria ir lá me visitar, escreveu uma carta para mim.
Que eu
isso?
Tenho
a carta até hoje. Que, tipo assim, dentre tudo que ela já tinha ganhado na vida, aquela carta foi um dos maiores presentes que ela ganhou. É,
caraca.
Um dos algozes do filho dela, arrependido na presença de Deus, e que ela queria aquilo para mim e para as outras pessoas que também estavam envolvidas na situação, mas que ela estava muito contente, queria me ver e conversar comigo, ouvir de Jesus e partilhar alguma coisa. E essa foi uma das experiências, né? É, em outro caso, né, eu ando de cabeça erguida. É, houve uma época da minha vida que eu não andava desarmado de jeito nenhum. Hoje a minha arma é a palavra de Deus.
É, então, melhor tenho, arma que você
é,
tem.
Eu tenho, né? Igual você perguntou no começo, você tem parente, família lá no Rio?
Sim.
Então eu tenho, né? Parente, família. E eu tive algumas oportunidades lá, né, no lugar onde eu fui nasci, criado, onde foi palco de muitas coisas que eu sofri e cometi, né? Então, cheguei lá e vi, revi muitas pessoas, né? É do meu passado. E depois que a gente sai, né? Eu, tipo assim, eu li muito o apóstolo Paulo, né? Em suas cartas. Então, uma passagem que ele fala assim, porque para mim eu viver é triste, morrer é ganho. Então, hoje, eu estou em Cristo Jesus. Se Deus me permitir, quando chegar a minha hora, vai chegar, né?
Uhum.
No mundão, eu não tinha medo.
Uhum.
Então, eu, em Cristo Jesus, eu não quero ter medo. Eu peço a Deus que esteja sempre me encorajando, né? Então, eu tenho algumas redes sociais, né?
Uhum.
Minha, particular, pessoal, da igreja, né?
Sim.
Inclusive, eu vou usar, aproveitar aqui o momento, quem puder e quiser, né?
Pode fazer.
Se inscrever lá na nossa...
Fala tudo, na explica
nossa
tudo.
Página.
Fala o nome.
É, no nosso, Instagram, no nosso YouTube, é o da igreja. Nova Assembleia de Deus, Gerais em Cristo, é só pesquisar.
Quiser conhecer a igreja, é logo ali.
Quiser conhecer isso, aí, alojamento, eu sou Manuel ali. É, Rua Bio Martins da Silva, número 127.
Perto
não
do...
tem erro, na esquina do postinho.
Na esquina do postinho.
O postinho está praticamente do lado da igreja. Então, quem puder e quiser ir lá conhecer a igreja...
E a igreja está linda, ficou muito linda, pastor.
É, graças a Deus. Oh, ali...
Ficou muito linda.
É uma obra de Deus mesmo.
E eu tenho você no WhatsApp, eu acompanho cada crescimento.
Isso aí, que Deus
tem muito bacana, cara.
O Herbert, ali a gente não vende nada, não negocia, não, não faz comercialização na igreja, Deus vai dando recurso. Se você ver como é que a gente começou, algumas coisas deve ter acompanhado,
lembro,
né?
Eu lembro.
Sem nada, Deus tem dado crescimento, graças a Deus. E ali a gente recebe família de tudo quanto é jeito. É, a gente tem
cara,
plantado
vocês,
ali,
vocês
né?
Botaram um fundo lindo lá, 3D.
Ficou legal, não ficou?
Botaram as luzes.
A gente tem plantado ali uma ideia. É, as portas estão abertas. Aqui a gente não está aqui para apontar ninguém, nem julgar, nem condenar. A pessoa vai chegar, vai ser bem recebida, bem-vinda. Seja lá quem for, sem constrangimento, sem medo. Né? Em alguns casos, não vou generalizar, né? Mas em alguns casos chega um, por exemplo...
Em algumas fotos você está ficando pequeno, hein?
É, e... É verdade, é verdade. Deus proverá, Valão. Deus proverá. Mas é outro ponto que eu sempre converso lá com os irmãos e irmãs. Né? É tá ficando pequeno, mas querendo ou não, o lugar precisa.
Sim.
Entendeu? É um bairro retirado, né?
Uhum.
E eu tenho visão espiritual e secular também, porque eu já vivi isso tudo aí.
Uhum.
Né? Então, a criminalidade, essa é a verdade, ela se aproveita muitas das vezes dos lugares assim, mais pobres, mais carentes, retirados. E o diabo à toa, meu irmão.
Sim.
Ele não brinca de ser diabo. Então, o lugar precisa. A gente já tem proposta de sair daí para ir para outro lugar maior, entendeu? Mas eu estou sempre conversando lá com os irmãos, olha só. Independente da gente ficar aqui ou sair, a ideia é preparar alguém ou para ir expandir. Ou para ficar.
Uhum.
Porque o Porque, querendo ou não, o lugar precisa. Às vezes a população, a sociedade, os populares da vida nem entendem isso. Alguns passam, vê, não entram, não querem nem saber. Mas é, o diabo atua assim. Ele começa num cantinho aqui, daqui a pouco ele expande. Às vezes as pessoas não dão credibilidade, não dá valor, porque é num lugar retirado, afastado, carente. Sim. Né? É, mas é preciso. Se você parar para observar, a violência está pegando, tem se aumentado. Aí a pessoa fala assim, ah, não. É, eu não vou me preocupar com São Manuel, não vou me preocupar com as pontas, com os cantos. Mas a intimidade ela vai tomando uma proporção, né, a violência, que chega uma hora que ela sai dessas pontas, desses cantos, e começa a ganhar a sociedade. Né? Uhum. Então, tem muito lugar que o Estado não consegue chegar.
Sim,
existe
sim.
Um confronto, uma guerra, né?
Uhum.
Entre o Estado e o submundo, né?
Uhum.
Essa é a verdade. Mas a igreja não. Tem lugar que o Estado não consegue chegar, que a igreja chega. Então é uma criança, é um jovem, é um adolescente, é um homem, é uma mulher, é um ancião, que a gente consegue trazer para o seio da igreja, que evita, às vezes, né? É, de estar envolvido, fazendo coisas que não deve, de ser alguém para matar outra pessoa, de ser alguém vítima da criminalidade. Então, a ideia, independente de qualquer coisa, ou ficar ali e enviar alguém, ou deixar alguém, uhum, e seguir adiante para um espaço maior, entendeu? Porque a gente ama esses jovens, esses adolescentes que estão aí.
Tem que ficar ali perto, eu acho.
É, por perto.
Porque já tá ali, já tem uma identidade.
É isso aí, mano.
Já criou uma identidade.
A gente ama esses jovens, né? Aonde a gente passa, a nossa bandeira é Cristo, a gente abraça, a gente convida para ir na igreja. Se chegar lá é bem recebido, é bem tratado, a gente não faz distinção, discriminação,
sim,
não tem medo. Né? Porque em alguns casos, dependendo de quem seja, chega na igreja, o povo fica com medo. Infelizmente, uhum, é uma realidade que a gente convive com ela.
Uhum.
A qualquer momento pode entrar alguém ali para executar aquela pessoa, por exemplo. Ou aquela pessoa está armada, alguém entrar e ela tomar uma atitude. Então o povo às vezes fica com medo. Mas ali não. Pode vir quem for, do jeito que for. Vai ser bem recebido, vai ser bem acolhido. E Deus vai tocar no coração, vai cortar o laço. E em nome de Jesus Cristo nós vamos ganhar a alma para Jesus.
Sim, sim.
É denso.
Mas ficou muito bonito, cara.
Nós estamos lá, estamos lá desenvolvendo.
Ela já está há quantos anos, a igreja?
Então, a gente fez a nossa festividade agora. Fez da nova Assembleia de Deus de Base em Cristo, de um ano.
Já fez um ano?
Um ano. Um ano e Deus tem abençoado.
Sim.
É um plantando, outro regando e Deus vai dando crescimento.
Sim, sim.
É muito importante. Agora, você, permissão do seu irmão aí.
Uhum.
Poxa, eu chamei muito ele pra ir lá. E eu quero poder ter ele lá com a gente lá.
Se Deus quiser.
Vai ser bem-vindo, vai ser bem recebido.
Se Deus quiser.
Nós amamos ele, tá? Gente boa.
Meu irmão, cara, querendo ou não, ele é um cara muito querido. Não,
gente boa, gente querida.
Todo mundo aqui gosta muito dele.
E
vou falar, você é capaz das pessoas gostar mais dele que de mim. Eu tô falando sério.
É verdade.
Ele é muito espontâneo, ele fala com todo mundo.
Isso,
entendeu?
E além dele, né? Qualquer jovem que estiver desesperado, sem saber o que fazer da vida, estiver desnorteado, nós estamos ali.
Sim.
Né? Acredito, tem várias portas aí, né? Uhum. Não quero ir lá, não dá para ir lá. Procura a igreja, né?
Sim.
Um lugar onde vai ser bem acolhido, aprender o caminho diferente. Tem saída,
uhum.
Tem saída.
Aí antes você vir para cá, foi depois que você veio para cá que você veio com a questão da igreja ou já estava com ela antes de estar aqui morando?
Não, então. Aí eu saí do cárcere, fiz as visitas.
Não, mas quando você veio morar aqui, foi aqui, não, aqui perto de casa.
Aqui.
Que já não tá mais aqui, tá ali.
Então, isso,
mas quando
você
veio pra cá, que já veio com essa ideia da questão da igreja?
Não, aí a gente tava em outro ministério.
Tava em outro ministério.
Isso, tava já exercendo, né? Uhum. A função pastoral e tudo mais, entendeu?
Sim.
Aí A gente tava aqui, morando aqui. Uhum. Daqui nós fomos pra ali, né? Uhum. Depois que a gente já tava ali, há um ano atrás, né? Uhum. Aproximadamente, que a gente fundou a nova Assembleia de Deus Gerados em Cristo.
Entendeu? Mas sempre que pela SEAB ou você tava morando em outro lugar?
Não, SEAB.
Antes de vir pra cá.
Quando eu saí do cárcere, eu fui morar ali próximo à drogaria...
Moderna?
Moderna.
Então você sempre tava aqui na área.
Isso. Aí dali... eu vim morar aqui. Não, aqui, né?
Aqui.
É aqui, aqui. Isso aí. Pertinho de você.
Sim.
E daqui eu fui morar ali. Porque nós temos nossa casa lá no Rio, entendeu? Como nós não residimos mais no Rio, alugamos o que a gente tem lá. E estamos morando aqui. E até então nós moramos de aluguel, entendeu?
Sim.
Então a gente morou ali. Aí é pequeno. Foi quando eu saí do cárcere. E eu já saí, tive que arrumar um lugar pra morar. Trouxe minha família do Rio pra cá. Sim. Então tinha que ter um lugar. Então onde a gente achou, a gente vocalizou, né? Mas a ideia era uma casa. E a gente morava num apartamento.
Sim.
Aí consegui uma casa aqui. Uhum. Só que a dona da casa ali, ela saiu pra ir morar em outro lugar.
Uhum.
Só que começou essa pandemia, né? As coisas ficou mais difíceis, ela decidiu voltar.
Ah, sim.
Né? Aí a gente sentou, conversou, chegamos no denominador, aí tivemos que sair dali, que era uma casa, e fomos lá no apartamento de novo.
E agora, pastor, falando sobre um assunto que eu acho que vale a pena a gente tocar um pouco, teve dificuldade de arrumar serviço? Como é que é?
Não, já saí no regime semiaberto, uhum, de VPL, para visitar a família.
Sim.
Aprove o Senhor, porque ele é bom. E conhece a nossa mente, quadrinho, o nosso coração, né?
Sim.
Que eu já saí trabalhando.
Que tem pessoas que têm dificuldade.
Isso, eu já saí trabalhando.
Ah, então você...
Eu saí trabalhando, prestando serviço para a Fundação Santa Cabrini, uhum, né? Que é uma fundação
Mas
que
mesmo
trabalha...
saindo trabalhando, você enfrentou alguma coisa no serviço? Não, graças a Deus, foi bem tranquilo.
Não, então, essa instituição, essa Fundação, uhum, Santa Cabrini, já trabalha com presidiário, ex-presidiário. Ah,
legal,
entendeu?
Cara.
Então ela já me contratou, porque eu já tinha trabalhado lá dentro do cárcere.
Uhum.
Trabalhei igual eu falei contigo, na social,
sim,
psicóloga,
sim,
e tudo mais. Então, quando eu comecei a sair, surgiu umas vagas de emprego na SEDAI. Por essa Fundação Santa Cabrini. Tem um projeto aí lindo da Santa Cabrini que emprega.
É mesmo, cara?
É preso, que está num regime semiaberto. Hoje está empregando quem já está aqui.
Então já ajuda uma galera que está lá, assim, que está buscando, que tem interesse.
Isso aí, isso aí. Aí eu estava saindo no VPL, indo e vindo. De 15 a 15 dias eu saía, 6 horas da manhã, 10 horas da noite,
tinha
que estar lá de novo.
Nunca tinha ouvido falar nisso, cara. Legal.
Aí já saí prestando serviço para a SEDAI.
Caramba.
Entendeu? Aí, da SEDAI, Deus foi honrando, né? E graças a Deus até hoje. O salmista falou: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão nessa família.
Interessante esse trabalho que você falou.
Passar
aí de já ajudar as pessoas a saírem com um emprego lá de lá.
Isso aí. Isso aí.
Isso é muito legal, cara.
Graças a Deus.
Isso é muito importante também.
É remunerativo, né? E rime pena também.
Caramba.
Rime pena e tem uma remuneração.
Muito importante, mano. Legal.
Não tem carteira, essas coisas do tipo, entendeu? Porque é pelo período de tempo que a pessoa está devendo.
Sim.
É um processo.
E agora, como pastor, e a responsa depois de um bom tempo como pastor? Como é que tem sido isso para você?
Então.
E agora, de frente mesmo, numa igreja, parece. Que a outra igreja você não era, acho que tão de frente, ou era?
Já tava dividindo com a ligação.
Uhum.
Entendeu?
E essa parece que você é bem de frente mesmo ali.
Isso ali, eu, né, por misericórdia de Deus, eu tô presidindo o ministério, né?
Uhum.
Então tem a responsabilidade geral.
Sim.
Sobre o ministério e a igreja, né?
Sim.
Então é bem diferente. Sim. Mas...
Continuou fazendo... Depois que você fez os cursos, continuou fazendo alguma coisa? Procurou mais alguma coisa? Algum curso? Estudar mais alguma coisa?
A vida é vivendo e aprendendo.
Uhum.
Quando a pessoa para de aprender...
Sim.
Né, não tem mais um interesse, não aprende mais, sim, né? Então é muito importante a gente estar sempre procurando aprender alguma coisa. Hoje, devido ao tempo, lá tu tem mais tempo. Aqui tu tem menos tempo. Tem que aprender a ter o equilíbrio.
Sim.
Tem que ter tempo pra você, tempo pra família.
Uhum.
tempo para a igreja, tempo para o trabalho. Então o tempo é menos, uhum, menos extenso do que lá dentro. Lá tu tem um dia todo. Entendeu? Mas está sempre procurando, né?
Dá para ler a Bíblia várias vezes.
Isso, aqui tu tá com tempo reduzido. Mas tem que estar sempre procurando, tá? Sim. Aprendendo mais, né?
Uhum.
Porque a gente precisa aprender, conhecer mais de Deus para fazer ele conhecido. Senão a pessoa não desenvolve.
E em relação à igreja, sonhos, projetos? Tem alguns?
Nós estamos sonhando muito. Você aí. Lá? Um homem sem sonho é um homem comum. não chega em lugar nenhum. O ser humano tem que sonhar.
Tem.
É, tem que sonhar, tem que ter metas, objetivos. É a primeira meta, sonho, objetivo nosso é ganhar muitas almas para o Senhor Jesus Cristo.
Essa é a melhor que tem.
É poder ajudar as pessoas, correr atrás. É, a gente tem alguns planos, projetos de evangelismo, de trabalhos com família,
uhum,
e coisas do tipo que a gente devagarzinho estamos desenvolvendo lá.
Sim.
E Deus tem abençoado. É, a gente tem orado, né? A Bíblia diz, grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. É bom que ore para que Deus envie mais, né?
Sim.
Tem orado porque algumas coisas que a gente ainda não executou é porque está faltando algumas peças. Né?
Uhum.
Peças fundamentais para a gente poder executar. Porque ninguém faz nada sozinho. Então a Bíblia vem falar que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam
em
união, que haja uma união. Né? Um fazendo uma coisa, outro fazendo outra, para a gente poder desempenhar um objetivo bem. Né? Mas a gente tem sonhado, que tem dado para fazer, a gente tem feito, graças a Deus, e feito com amor. Né?
Amém.
É benção.
É benção. Vamos pegar uns comentários aqui, pastor?
Vamos lá.
Galera, você que está nos escutando agora, está aí nos ouvindo, quiser mandar pergunta para o pastor, quiser mandar comentário, fique à vontade. Se você é novo, se inscreve no nosso canal, deixa o like, compartilhe e segue a gente lá no nosso Instagram também, que está lá também, ativa o sininho lá do Instagram para você ser sempre notificado. A gente tem podcast toda segunda e quarta-feira, às 8 horas da noite, com vários convidados. Tem pastores, tem advogados, tem área da saúde. A gente está sempre,
né,
trocando uma ideia e trazendo informação para vocês, galera. Vamos aqui estar atento aos comentários. Vamos lá. Maria Eduarda Miranda de Queiroz Rosa. Conhece essa?
Isso é denso, filho.
Bom, Maria Eduarda, seja bem-vinda. Se inscreve no nosso canal aí.
É isso aí.
Ó, tamo junto. Felipe Valeiro. Eita glória, estou aqui acompanhando.
Maravilha.
Conhece? Se conhecer, benção. Pode mandar um abraço aí.
É benção.
Pode mandar um abraço.
Deus abençoe. Onde estiver aí, tamo junto aí, acompanha aí.
Tamo aqui com a Aline Cristina, que ela fala que eu não leio os comentários dela, mas hoje eu vou ler. Dando um boa noite. Felipe Valeiro, pergunta para ele qual o legado que ele pode deixar para a igreja e para os jovens de hoje.
Oh, glória, que maravilha. É o legado que eu quero deixar para a igreja e para os jovens de hoje é que Cristo Jesus é o melhor caminho. Não existe outro caminho. Biblicamente falando, a Bíblia vai falar que existe caminhos para o homem, parece ser bom, mas é caminho de morte. Então, igreja do Senhor, jovens, não desista de caminhar, de perseverar. Segue constante, firme, firme e constante, sempre abundante. Só o Senhor, só a palavra, só Deus, né? Tem o melhor para mim e para vocês. Não existe outro caminho. Eu estou falando isso aqui como prova viva disso, né? Trago no corpo, na mente, no coração, marcas, cicatrizes que o mundo me deixou, né? E o melhor caminho é o Senhor, que tem palavra de salvação.
Amém, amém. E Ismael Dias, oi, boa noite, irmãos.
Boa,
seja bem-vindo, Ismael.
Boa noite.
E o Felipe também, sejam bem-vindos.
Eita,
aí. Pedro Adriano.
Ih, Miranda. Rapaz, olha aí.
O mais engraçado é que, boa noite, pai, é o Davi.
Ih, é o Davizão aí. Eita, meu amorzinho, como é que você tá?
Um abraço aí, galera.
Pergunta ao Pedro aí, o Davi, se estão de acordo da gente trocar o nome deles para o Rucendino.
Vamos mudar para o Rucendino? A Maria Eduardo, vamos mudar para o Rucendina. Rucendina. Isso e aí. O Pedro para o Rucendino. Vão resgatar a história do nome aí.
É isso aí. Estão de acordo? Que maravilha, hein?
Mas a galera mesmo te chama mais de Dino, né?
Dino, pastor Dino, pastor Dino, Dino.
E... até a esposa. A esposa chama de Dino, chama de Rucendino.
É, chama amor.
Quando fala Rucendino, dá alguma
e
coisa.
Deu ruim. É igual o Chaves, né? Quando a dona Florinda chama o Kiko de Frederico, né?
Como aí é? Já
aí lascou. Já é. Aí já pode saber que tem alguma coisa de estranho no ar.
O Rucendino. Opa, que isso?
Opa, amor, o que tá acontecendo?
Dilcilena Antunes. Boa noite, Albi. Muito impactante a experiência do irmão. Aleluia, a presença de Jesus é tudo.
É verdade.
Dilcilena esteve aqui com a gente falou sobre aromaterapia, sobre os aromas que fazem bem, cara, para acalmar a pele, tirar um pouco do estresse,
passar
no corpo, massagear essas coisas, e várias outras coisas, ansiedade, tem para todos os tipos. Se você quer saber, assiste o podcast lá, tem várias utilidades os aromas, tem aroma para tudo quanto é tipo de problema.
Que benção, hein?
É bem legal, cara, bem legal. Ela me deu alguns aqui, eu tava com uma tensão.
Uhum.
Cara, tirou mesmo, cara. Massageando e tal, passando eles. Ó, melhorou muito. Estamos aqui com a Rose Nascimento. A paz. Tá aqui, seja bem-vinda, Rose.
Paz do Senhor.
A paz aí pra você também, irmão. Maria Hilda Figueiredo. Boa noite, pastor. A graça e a paz do Senhor.
Ô, glória. A paz do Senhor Jesus Cristo.
Seja bem-vindo, meu irmão, ao nosso canal. É, João Batista Oliveira, boa noite, pastor. Tamo junto.
Rapaz, rapaz, boa noite. Isso aí.
São tudo ovelha aí?
Ih, rapaz, muita ovelha.
Sim.
Os seja irmãos, bem-vindo. Amigo. Seja eu amo bem-vindo. Esse povo, cara.
Seja bem-vindo, João. João Paulo Silva, boa noite. Esse é o negão que fica aqui, vem cá na quarta-feira.
Ah, show de bola.
Entendeu? Participa aqui com a gente também.
Meu irmãozão, rapaz, boa noite aí, hein?
É, Rodrigo Cunha Silva, boa noite, pastor Rucendino. Rodrigo ou Rodrigo?
Rodrigo.
Aqui, né?
Rodrigo Cunha.
É Rodrigo Cunha, não sei se é o Rodrigo daqui. É, o orgulho de ver este meu filho na fé, cumprindo aquilo que o Senhor o chamou para fazer além das celas.
Oh, conhece que esse? Quem é esse?
Rodrigo Cunha da Silva.
Rodrigo Cunha, Silva. Pastorzão, pastor. É bênção.
Orgulho santo em ver... crescendo no ministério santo que o Senhor chamou.
Graças a Deus. É um dos nossos irmãos, amigos, que faz um trabalho lindo de capelania lá dentro, lá.
Ah, é, sim. Então ele aí que meio que fez um discipulado com você lá?
Também.
Te ensinou muita coisa,
é
isso?
Muita, é. Vivendo e aprendendo.
Caramba.
Deixa eu ver ele aqui.
Aqui, ó. É, não tem a foto, né? Só o Rodrigo mesmo. Mas ele tá falando aí meio que como te conhece mesmo,
é
de lá.
Mesmo, é ele mesmo. É bênção.
Seja bem-vindo, Rodrigo. Pastorzão, é pastor?
Pastor?
Seja bem-vindo, pastor. Então é isso aí, acabou os comentários. Se alguém quiser mandar
tem um
ainda.
Tem um trabalho
dá
bonito
tempo.
Aí, aqui dentro de Itaperuna, né, na casa do Oleiro. Se você já ouviu falar, tem um pastor Rodrigo, tem um pastor Rafael Dugão, né? Também teve uma experiência linda, que hoje tem um trabalho, um projeto chamado Casa do Oleiro. Uhum. Eles recolhem. Morador de rua.
Sim.
É, pessoas que é, escrava das drogas, que está querendo mudar de vida. É, ex-presidiário que sai da cadeia. Porque a cadeia aqui está Itaperuna, né? Mas só que existem muitas pessoas que vêm para cá, que não são daqui. De regiões, né? De cidades circunvizinhas. Então eles acolhem essas pessoas para ajudar também, até a pessoa... né, tomar a direção do rumo da casa deles. Então eles têm um trabalho muito bonito. Depois você procura pesquisar e saber aí, é, projeto Casa no Oleiro. Eles têm ali um sítio na estrada do Cubatão ali e fazer esse trabalho. De repente, depois dá até para você fazer um podcast aqui com eles aí.
Legal.
É, Como é que é esse trabalho de recolher as pessoas na rua? Como é que eles fazem para manter, deixar de manter? Muito legal o trabalho deles lá.
Sim, sim. É... Legal, cara. Bacana, bacana.
Tem até alguns meninos aí na rua. Nem todos que ficam na rua...
É na capelinha.
Isso, isso aí, ó. Nem todos que estão aí na rua vendendo as coisas, né? Faz parte desse projeto. Mas tem alguns que você vai ver. Identificado com o crachá ou com a blusa.
Nem
todos são de lá, não. Mas são pessoas também que estão precisando, né?
Uhum.
Mas eu estou dizendo porque nem todos são de lá. Mas tem alguns que são, né? E às vezes eles costumam estar identificados, né? Com o crachá ou com a camisa. E fazem parte desse trabalho lá. A
Maria Hilda, oi, pastor, me conhece?
Com certeza. É
no
benção.
Terreno do meu primo, ela lá, é na casa do olheiro.
Hã?
Ela falou que é no terreno do primo dela.
No terreno do primo dela. Maria Hilda é benção. Maria Hilda está sempre com a gente lá. Irmão André também. Né? Esposa dela são benção.
Sim, sim.
Né?
Galera, um abraço para todos aí. Um beijo. E muito obrigado a todos que estão aí nos assistindo até agora. Pastorzão, agora é hora de você deixar um recado final aí pra gente já ir encerrando.
Com certeza.
Nosso podcast para todos que vão nos escutar depois, ou que já estão nos escutando. Qual o recado que você deixa aí para fechar aí?
Então, quero aproveitar esse momento, né? Tão lindo, maravilhoso, de diálogo, de conversa, de descontração, né? De testemunho. Falamos aqui um pouquinho do que eu já passei na vida. E graças a Deus, até o que o Senhor tem me sustentado. E eu tenho tido a oportunidade, o privilégio de ser testemunho, né? Para muitas pessoas que acreditam que não tem mais jeito, mas tem jeito sim. Deus, ele pode arrancar um homem, a mulher, a pessoa do monturo, de qualquer situação, mudar o quadro da história e dar a vitória. Então não desistam, não desanimem, não temam, não se espantem, confiem em Deus. Porque Deus tem um melhor para nós aí. Estamos se aproximando aí do final do ano, né?
Sim.
Boas festas para todo mundo. Final de ano abençoado. E se assim Deus nos permitir que o ano vindouro seja de bênção, realizações, conquistas, vitórias. E você que puder e quiser, quando puder e quiser conhecer a gente pessoalmente, aparecer ali na igreja, né? Na nova Assembleia de Deus Gerados em Cristo. Acompanhe a gente aí pelo Instagram, pelo WhatsApp. WhatsApp não, né?
Sim.
Pelo Facebook, isso aí, pelo YouTube.
Uhum.
É só digitar aí, pesquisar.
Eu vou deixar na descrição aí todos os links para acessar lá o canal de vocês, todas isso as plataformas, para a galera achar facilmente.
Isso aí. É família, é pessoas que estão passando por problemas do tipo aí, pais, mães, que estão desesperadas, acham que não tem jeito pro filho, ou que... A situação é muito difícil. Preste bem atenção no que eu vou falar. Tem lugar, é lugar de Deus estar guardando, tá? Protegendo. E eu quero que pessoas vão sair de lá, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Então, vamos seguir em oração. Não vamos desistir dos nossos, não. Vamos continuar seguindo em oração. Porque Deus tem grandes coisas para fazer. E grandes coisas estão vindo por aí. E no mais, que Deus abençoe todos, né? E nos proteja.
Sim.
Nos dê a vitória. Que o nosso coração se encha da alegria, a alegria da salvação.
Amém, amém.
Irmãozão, quero agradecer você também, tá? Toda a família aí, essa galera, essa turma aí.
Eu que agradeço, pastor, você ter vindo aí.
Como é que é?
Do podcast, do Ouça Quem Tem Ouvido.
É, isso aí, Ouça Quem Tem Ouvido. Então, toda a família aí do Ouça Quem Tem Ouvido, né? Família, que Deus abençoe todos vocês aí. Falando em família, minha família também que me assiste aí, Maria Eduarda, Pedro, Davi, minha esposa. Tá no serviço, tá no trabalho.
Que vai ser um sendino, né? Que vai mudar.
Deus abençoe geral. Família Nova Assembleia de Deus também. Amo vocês, tá? Todos vocês que nos prestigiaram com a presença aí. Que Deus abençoe. Tamo junto.
Agradeço a todos vocês também e agradeço ao pastor por ter vindo. Muito obrigado.
Tô à disposição.
Que o senhor volte sempre, cara.
Isso. Quiser abordar um outro tema, hoje a gente foi uma conversa livre, né?
Sim, quiser.
Falei um pouquinho de mim. Meio gente, resumido, né?
A gente pode vir, trazer outro tema, entendeu? Trocar uma ideia.
Isso aí, tudo pra
honra do Senhor. Fique à vontade. Fique à vontade também, não para ser convidado, mas para ser convidado.
Amém.
A gente fala muito isso com os convidados aqui. Quem tá aqui, eu falei do Aroma, ela se convidou.
Vou lá ver.
Ela se convidou, entendeu? Ela falou, tem algo para falar aí, eu queria falar. Oh, vamos fazer o podcast.
Qual é o vídeo?
Aromaterapia, eu vou passar para você. O número do podcast eu não lembro agora de cabeça. Mas, para quem quiser conhecer um pouquinho, Tem vários lá, cara, que ajuda muita coisa mesmo. Até, ajuda muito até no sono, pra dormir.
É mesmo? Sim. Muito interessante, assunto legal.
É. Então ela se convidou e veio. Você também pode fazer da mesma forma. Pô, irmão, tô com um assunto aí bacana. Vamos falar sobre isso lá no podcast de vocês?
É isso.
Aí a gente marca a data e a gente faz.
Tem alguns planos, alguns projetos que a gente tá pra botar em prática aí?
Sim.
O Te Fala a gente joga aqui também.
Sim, sim.
Isso aí, tamo junto.
Tá bom? E pra fechar aqui, cara, pra não deixar de ler, estamos aqui com Gleiberson Victor. Boa noite, seja bem-vindo.
Amém, rapaz. Pai, boa noite.
Keila Magalhães está aqui com a gente também. Boa noite.
Amém.
Seja bem-vinda.
Keila, paz, Deus abençoe.
E a Rose Nascimento Free. Desculpa, minha irmã, eu não sei ler o sobrenome, mas se eu ler errado, me desculpa. Rose Nascimento Friani. Boa noite, pastor. Sou Rosilene Nascimento, a esposa do seu amigo Friane?
Eita,
Friane.
Amém.
Desculpa aí, irmãos, ó, dificuldade pra ler.
Friane,
aqui.
Meu irmãozão, meu amigo.
Entendeu? Tá aqui
abençoado,
com a gente.
Abençoado, eita glória. Que benção.
Obrigado a todos. Aí. É, pastor, volte uma outra vez. Vamos falar mais, conversar mais, trocar mais uma ideia. E galera, é isso aí. Encerramos mais um podcast hoje. Quarta-feira a gente vai estar com o Cacaio, com o treinador Cacaio. Esse podcast pode ser que nem aconteça ou aconteça. Eu não vou falar que não vai. Porque o Cacaio está meio gripado, cara. Está meio doente. Ele falou que está...
Tá andando aí um andaço de gripe, né?
Ele tá desde a semana passada. E tá... Se ele falou que se recuperar e estiver bom, ele vai estar aqui com a gente. Mas se ele não estiver, vai estar a gente mesmo aqui do podcast falando algum assunto, trocando alguma ideia. Você tá convidado pra quarta-feira às 8 horas da noite. E mês que vem tem podcast também, toda segunda e quarta às 8 horas
direto,
da noite.
Segue normal.
Segue normal. E se inscreve aí no canal, ajuda a gente a chegar aos 1000 inscritos, falta um pouquinho. Compartilha pra geral se você gostou da história de hoje, do testemunho. Se você acha que vai edificar a vida de alguém, compartilha, entendeu? A gente fala aqui sobre outros assuntos. Se você acha que o assunto é bom pra alguém, tipo também da aromaterapia que a gente tá falando, pô, indica pra alguém. Alguém tá com dificuldade de dormir? Procura, talvez ele ache algo que vai ajudar ele a ter um sono melhor também. E outras áreas da vida dele. Então se você curtiu, se inscreve no canal, compartilha pra geral. É isso aí, né, pastor?
É isso aí.
É isso aí. Até quarta-feira. Tamo junto.
Boa noite pra todo mundo. Deus abençoe. Tamo junto aí.
Valeu.